E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, Rádio Arquibancada. Tava com saudade? Eu também tava. Rádio Arquibancada de volta aí com, né, um programa ao vivo hoje, um programa num momento bastante delicado pelo qual passa o carnaval. Não é um momento fácil. Chegamos a um momento limite, eu acredito, né? E quem imaginava que isso nunca fosse chegar ao Rio de Janeiro, esse movimento que já vem. Nos últimos tempos, já tomando conta de outras cidades, de outros centros. Nós tivemos esse ano problemas sérios para a realização do carnaval em Porto Alegre, em Florianópolis. Brasília já há 3 anos não tem carnaval. Dentro dessa visão, né, no mínimo míope e no máximo mal intencionada, de que carnaval não é investimento, carnaval é gasto, que não se gasta dinheiro com festas, enfim. E nós temos aí essa situação acontecendo no Rio de Janeiro, da redução pela metade da dotação orçamentária que a prefeitura iria destinar às escolas de samba para o Carnaval 2018, e a decisão tomada ontem à noite, numa reunião da Liesa, das escolas do Grupo Especial, suspenderem por hora, está suspenso o desfile do Carnaval 2018. Vamos falar sobre muitas coisas, né? Estou aqui com Luíse Campos. Boa noite, Luíse.
Boa noite, Anderson Baltar. Eu sei que estava todo mundo com saudade, nós também estávamos, mas confessamos que não era esse o mote que nós gostaríamos para voltar aqui com os nossos debates da Rádio Arquibancada, para voltar com os nossos programas ao vivo, né? Infelizmente, fomos impelidos a nos manifestarmos, a trazer opiniões diversas que vamos colocar aqui hoje no ar para conversar com a gente. E precisamos discutir realmente esse problema, essa questão, sob diversos pontos de vista. Não só esse, o mais óbvio, né, que a gente já sabe, que carnaval é investimento, não é gasto, mas o que está por trás dessas medidas tomadas pela prefeitura? Como nós podemos analisar isso de uma forma mais profunda? Que impactos isso pode ter realmente para o nosso, para a nossa maior paixão, que é o carnaval, que é a manifestação cultural por essência do Rio de Janeiro.
Pois é, então a gente hoje, né, trazendo esse assunto para debater, a gente, até por conta de estarmos no meio de um feriado, as pessoas dispersas, né, a gente não teve condições de fazer um debate arquibancada como o assunto mereceria, e vamos em breve fazer, né, eu acho que ainda tem muita água para correr por baixo dessa ponte aí em relação ao que vai acontecer no próximo carnaval. Né, nossa equipe está dispersa, mas o pessoal vai participar por telefone. Vamos ter a opinião dos nossos comentaristas. Vamos trazer convidados muito especiais que vão participar sempre por telefone aqui com a gente. Né, vamos trazer esse diálogo, antes de tudo, né, para procurar soluções. Eu acho que o papel do bom jornalismo não é pegar bandeira simplesmente em defesa de A, B ou C, e sim fomentar o debate e procurar soluções. Eu acho que é uma situação, não sei se a Luísa concorda comigo, onde todos estão errados. Eu já começo por aí. Não existem santos nem mocinhos nessa situação, e eu explico por quê. A prefeitura está errada? Evidentemente está errada. A prefeitura está movida por interesses que a gente sabe que são um tanto quanto duvidosos em relação à cultura popular. A prefeitura tem uma visão, no caso, no prefeitura, eu estou generalizando, o prefeito em si tem uma visão que todos nós sabemos qual é em relação aos cultos populares, especialmente aos de matriz afro-brasileira, todos nós sabemos, né? Então, a gente sabe muito bem do que está por trás dessa medida. Mas também a gente tem que reconhecer que o mundo do samba errou muito, especialmente por parte de seus dirigentes, em anos e anos de. Se a gente for falar, vai ficar até amanhã. Então, a gente está aqui, antes de tudo, vamos tentar trazer diálogo, soluções, conversas, reflexões para esse momento, né, Luiz? Acho que não tem santo nem mocinho nessa história, na verdade, né?
Não tem,
Não,
são
santo
muitos.
mocinho não, é santo ou vilão.
Na verdade, ainda são muitos os fatores que precisam ser analisados sob diversos prismas, né? A gente já sabe que é preciso, sim, que se faça uma revisão das formas de gestão do carnaval. Nós viemos falando isso ao longo do tempo, né? Não adianta a gente falar, ah, precisa dar o dinheiro e ponto final. A gente tem que, esse dinheiro tem que ser justificado, é um dinheiro público, é preciso haver transparência, saber onde está sendo aplicado esse dinheiro. Tudo isso são coisas que nós sempre sempre reivindicamos e sempre colocamos aí na mesa de debates, né? Não imaginávamos que fosse chegar a esse ponto de uma crise explodir e realmente haver um manifesto de que não vai haver o desfile. Enfim, ainda muita coisa vai acontecer. Nós acreditamos que as negociações acontecerão, mas é preciso analisar profundamente todos esses aspectos.
É, pois é. Então, nós, durante esse programa, foi feito praticamente uma tarde, foi produzido em uma tarde. Nós tivemos a ideia de fazer esse programa na madrugada de ontem para hoje e passamos hoje é feriado, né? E não se fala com sambista na parte da manhã, porque o sambista sempre tem hábitos diferentes das pessoas normais, enfim, a gente geralmente dorme um pouco mais tarde, aquela coisa. Então a gente começou a produzir o programa hoje à tarde e tentamos, na medida do possível, trazer, né, pessoas de vários âmbitos, de várias esferas do carnaval. Estamos ainda aguardando algumas respostas, né? Nós queríamos abrir o programa com a fala da Liesa, com a fala da Secretaria Municipal de Cultura. Nós tentamos entrar em contato com a Liesa através do Elmo, diretor de carnaval, né? Não conseguimos, tentei ligar, mandamos o WhatsApp. De repente, se ele responder e falar, a gente coloca no ar, assim como a secretária, a Nilcemar Nogueira. A gente também tentou entrar em contato, né? A Nilcemar, hoje à tarde, se manifestou através das redes e mandou uma nota, né? A gente vai fazer questão aqui de salientar, de dar destaque aqui à nota que a Nilcemar publicou. Afinal de contas, ela é uma pessoa de notório saber, de notória de participação no mundo do samba, uma pessoa que, né, já acrescentou muito e vai ainda acrescentar muito mais ao mundo do samba, e hoje está na prefeitura. E eu acredito que seja uma pessoa, talvez ela hoje possa assumir um papel de interlocução do mundo do samba com a prefeitura. Então ela fala, né, o carnaval carioca é uma expressão do povo dessa cidade e a crise econômica atinge todos os setores, ninguém está à margem dela, nem o carnaval, nem essas escolas de samba. E aí ela vira num dado momento e diz, né, que talvez um ano sem tripé nas comissões de frente poderiam levá-las a uma exibição coreográfica mais tradicional. São reflexões, ponto de partida. Não digo que é isso ou que é aquilo. O grande mestre Fernando Pamplona dizia: tem que se tirar da cabeça o que não se tem no bolso. E ninguém está com dinheiro sobrando no bolso, nem nos cofres municipais. Essa é a fala da secretária. Eu destaquei aqui um pedaço. Ela, ao mesmo tempo, diz que a área dela não é responsável por isso, e sim a Rio Tour, né? Na linha, está aqui com a gente o presidente da União da Ilha, o Ney Filardi, e ele foi o primeiro a colocar, né, a baila esse assunto. No sábado, a União da Ilha se pronunciou através do Facebook, falando sobre esse problema. Me ouve, Ney? Boa noite.
Boa noite, antes de voltar, boa noite a todos os ouvintes. É bom falar com você.
Pois é, Ney. Assim, a gente até conversou mais cedo sobre isso, que você foi a primeira pessoa a se manifestar publicamente sobre esse problema, né? Jogou luz nesse problema. E agora, depois do que aconteceu ontem, da reunião da Liga, em que pé está essa situação? O que foi conversado ontem nessa reunião? Qual é a opinião dos presidentes das escolas a respeito da situação da não liberação de verba para a prefeitura?
Hoje, eu gostaria de para nós iniciar o nosso papo e deixar bem claro que nós não gostaríamos de estarmos diante desse quadro, né? O carnaval, se vai me permitir me estender só um pouquinho de responder a sua pergunta, o carnaval vem sofrendo algumas perdas. De 2014 para cá, perdemos o convênio da Petrobras, perdemos o convênio com o governo do Estado do Rio de Janeiro, os ingressos vendidos pela Liesa, eles não sofrem reajuste há 5 anos em função do termo de ajuste de conduta assinado com o Ministério Público, a verba repassada pela emissora de televisão que transmite os desfiles, ela depende muito de vendas de cota. Nós temos aí a vendagem de ingressos que tange aos camarotes já prejudicada há algum tempo. E sem contar, Anderson, que as escolas não diminuíram a qualidade do espetáculo, não diminuíram o contingente, não diminuíram os carros de negócio. Isso sem falar, Anderson, que cada ano que passa nós temos aumentos de taxas, impostos, aumento de salário, a matéria-prima. E quando aí você permite encaixar, a razão de eu ter posto aquela nota na internet, que quando o Marcelo Crivella, ainda que candidatos, ele foi, aliás, reunido com os presidentes, disse que se eleito fosse, ele manteria os mesmos moldes da subvenção, ou seja, manteria a mesma verba e, se possível, melhorasse. Bem, chegou a eleição, acabou o carnaval, você sabe melhor do que eu, quando você conclui o carnaval, você entra no outro imediatamente. O que eu fiz? Renovei os contratos, assumi alguns compromissos. Compromisso. E fomos agora surpreendidos com essa notícia de que a prefeitura cortaria 50% da subvenção, ou seja, daria não mais de 2 milhões e sim 1 milhão. Para a União da Ilha faz muita diferença, porque o motivo da insatisfação é quando você pega de surpresa, quando você pega, vou mudar a regra do jogo no decorrer dele, nós convenhamos. A escola nunca me completei, eu saí lá com o estilo fiscal, financeiro, bancário, não só eu, como toda a minha família. Eu não tiro no viagem, eu nunca tive dinheiro patrocinado. Sabe, eu vivo do que entra, a União da Ilha vive do dinheiro que entra. E tem mais um fato importante. Com a não decência da escola, do grupo Estúdio, mas somos 13. É menos dinheiro. Quer dizer, como se faz carnaval? Já tem duas escolas, eu vou expor a escola que ora dirijo ao risco de descer? Nunca. Gostaria muito, 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 uma das coisas enquanto a gente quer vir, diga, eu não quero ver um filho de que eu tenho certeza que as escolas, não só as do grupo especial, como as do de acesso, bandas e blocos, têm tido problemas e tem se alimentando, nunca deixamos que o samba morresse, olha.
Agora, Ney, você acha que de repente esse é o momento? A gente até já conversou sobre isso pessoalmente outro dia. De repente não é o momento de... Lógico, já está com o jogo andando, está no meio de tudo. É complicado. Mas de repente de começar a procurar outras soluções para financiar o carnaval, outras formas de patrocínio?
Sim, como inclusive a independência total da Liesa.
Oi?
A independência da Liesa.
Sim, sim.
Você... É um administrador que todo ano entra prefeito, sai prefeito, a Liesa tem que correr atrás, tem que assinar contrato dali. Quer dizer, antes dessa nota vazar através da mídia, da subvenção, nós já tínhamos, alguns presidentes, eu inclusive, pedido a gente que marcasse uma reunião com o prefeito, que nós pensávamos, foi até uma ideia minha, de anteciparmos a venda do canal dos ingressos. Mas para isso, ela precisa que o contrato entre prefeitura e Liesa estivesse assinado. E não obtivemos isso em época nenhuma, e estávamos com o prefeito.
Uma questão também que sempre atrapalhou, Ney, né, é a questão de que o dinheiro demora muito a sair, né?
Muito, não só o da prefeitura, como era o da Petrobras, como era do governo do Estado. A vendagem de ingresso ela acontece muito próximo ao carnaval. Isso aí hoje, Anderson, com 1 milhão, eu faço dele 1.300.000. Lá em novembro, com 1 milhão, eu na realidade eu vou ter 700.000.
Pelo preço
As pessoas, precisam entender, você não, os seus ouvintes não, o carnaval, é preciso que se divulgue mais, é que leve ao público, né? O que é fazer o carnaval? Quanto custa fazer o carnaval? Claro que eu não vou ser contra. Eu vou injetar o dinheiro aqui nas creches, nos hospitais, a manutenção do pagamento de dia, do pagamento dos servidores municipais. Claro que não. Mas não quero. A prefeitura tem a sua dotação orçamentária.
Certo.
E aqui o carnaval. Eu não digo que dê esse lucro maravilhoso, faz finanças com a própria Rio Tour divulgou. Mas te garanto uma coisa, Anderson, ele não dá prejuízo. Não dá. O carnaval você alimenta vendedores ambulantes, vegetaria, agência de viagem, linhas aéreas, bares, restaurantes, hotéis. Ela ajuda muita gente. E essas pessoas estão beneficiadas. Então ela passa um centavo pela escola interna. É muito difícil, manter um carnaval digno, competitivo na avenida. Essa intervenção não está se pedindo favor nenhum ao prefeito. Está se pedindo que fique para a cidade.
Agora, Ney, vamos fazer aqui um exercício. Vamos supor que, de repente, a prefeitura sinalize, olha, para 2018 a gente dá 2 milhões, mas depois a gente vai reduzir. Vocês teriam condições de, em um ano, bolar um plano de marketing, uma estratégia, para poder reverter essa situação e fazer as escolas terem outras formas de financiamento?
Eu acho que esse caminho é o futuro. É inevitável fugir dele. Eu vou te dar um exemplo. Eu comungo da seguinte ideia, desse pensamento. Eu não vejo problema algum. E as escolas têm, no mínimo, um patrocinador master. Agora, eu tenho um dado, eu te pergunto, Anderson, digamos que você é dono de uma grande empresa, você quer ajudar a União da Ilha, que é uma escola qualquer. Quantas escolas podem dar em contrapartida? Camarote na quadra, camarote na avenida, a exposição da sua logo, apenas nas cadeiras de voadores.
Outro dia sobre isso, poderia ser até uma placa de publicidade na beira da avenida, igual o jogo de futebol, né?
Também, lá atrás de um carro, por que não? Por que não? Nós apresentamos uma forte crise financeira no país, refletiu alguns estados, como aqui no Rio também, as coisas estão difíceis, mas quanto à quadra você sabe que os eventos hoje em dia são preferidos, né? Em função aí da violência desempregada e galopante, da falta natural de dinheiro das pessoas, enfim, uma série de coisas que contribuem, né? É o passo que você, a União da Ilha, ela mantém as portas de sua quadra e seu vazão abertas, funcionando o ano todo.
Uhum.
Hoje em dia não é fácil pagar uma conta de luz, uma conta de água. Não é fácil, sabe, de todos os carros. São remunerados, perdão, todas as funções. Não é fácil, eu vim pagando, meu pessoal. Tá bom, carnaval na semana seguinte, estão pagando funcionários de carnaval, então, no mês seguinte estão pagando os contratados.
Sim.
E agora com essa redução de verba?
Como
se ela fosse dita lá no início, ó, escola de samba, igual a minha orelha, se preparem. Claro, nós faríamos novos cálculos, nos adaptaríamos à nova realidade financeira. Agora, pega surpresa no decorrer de jogo. Depois que há novos contratos, como vão honrá-los?
É complicado. Presidente, só para finalizar, como é que está a situação da União da Ilha nesse momento, em relação ao carnaval? Está parada a escola?
Não, está parada. Não. Tudo aquilo que envolve dinheiro. Aí está parada. Uhum. As coisas que não envolvem, como por exemplo, o carnavalista está desenvolvendo dois dinheiros para nós decidirmos. Tudo está parado. A limpeza dos carros é negócio, para os nossos carros da União da Ilha, estão todos limpos. E então logo, espero que dá para ver o prefeito nos atenda e que nós, presidentes de escola e aliança, ouça dele, olha, é assim, assim, assim será. Aí sim, nós nos movimentarmos ou não.
Tá certo, presidente. Obrigado pela participação. E estamos à disposição sempre. A Rádio Arquibancada está aí para sempre como uma tribuna aberta, tá?
Muito obrigado. Você merece todo o meu respeito. O programa é sensacional. Ele fala sobre o carnaval o ano todo. Merece todo o meu respeito. Fique com Deus. Um bom final de feriado.
Para você também, Ney. Um grande forte abraço. Tá aí, então?
Com Deus.
Um abraço. Tá aí o presidente Ney Filard, da União da Ilha, trazendo um panorama, né, do que acontece. Pelo que a gente pode depreender da fala do Ney, Luiz, é aquela situação. Ele deixou muito claro. Se tivesse dito desde o início que não ia ter, a gente dava o nosso jeito. Agora, mudar a regra durante o jogo é complicado. E nesse ponto eu sou obrigado a concordar com ele.
A questão é que houve, inclusive, um acerto, uma promessa de campanha e tudo mais, que não se cumpriu, não se efetivou, e todo mundo do samba estava acreditando, contando com isso. É muito difícil você realmente mudar as regras no meio do jogo, conforme ele falou, né?
Pois é, nossos amigos aí já estão participando, imagino que as redes sociais devem estar pegando fogo.
O nosso ouvinte Jonathan, ele fez a seguinte pergunta: foi inocência por parte dos presidentes que apoiaram esse candidato a prefeito? Como é que não estava óbvio que isso iria acontecer?
É, assim, eu, sinceramente, não acredito em inocência, né? Vamos colocar as coisas no seguinte termo. A verdade é uma só. O samba, ele é governista, ele é adesista, né? Sempre foi, sempre será. Desde os tempos das batucadas lá da Estácio, da Tia Ciata, enfim, da formação das primeiras escolas, as escolas de samba sempre buscaram um reconhecimento oficial para as suas demandas. E assim foi desde que o prefeito Pedro Ernesto reconheceu o carnaval em 1935. O carnaval depois flerta com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Depois, quando o Partido Comunista se torna liberado, ele flerta, chega a acontecer um desfile em homenagem a Prestes. Depois tem aqueles episódios tradicionais da ditadura militar, né, dos enredos em louvor à ditadura, que não foram só feitos pela Beija-Flor. A Beija-Flor, eu acho que até, de uma certa forma, exageradamente paga esse preço. A Mangueira fez Modernos Bandeirantes, que era um enredo em homenagem à abertura da Transamazônica. A Vila Isabel cortou um samba do Martinho, né, no enredo Aruanã Sul, porque ele falava que o índio está sendo expulso da sua terra. Então a Beija-Flor até, de certa forma, paga um preço exagerado. Todas as escolas praticamente aderiram ao regime militar. Depois, nos anos 80, todas aderiram à direta já. Né? Nós tivemos a própria Beija-Flor, né, que fez o enredo em louvor à ditadura. Quando Lula se elege o presidente, o PT está no auge, a própria Beija-Flor homenageia o Lula, fala da fome zero. Então, quer dizer, as escolas de samba vão ao sabor do vento. E num momento em que o espectro político se voltou para o lado da direita, se voltou para um lado mais conservador, e rolou uma certa demonização da esquerda, obviamente que os presidentes das escolas acabaram tendendo, na visão deles, que seria mais confortável, até pelo fato do Freixo ter se envolvido naquela polêmica na campanha de 2012, daquela má interpretação que foi feita a respeito de uma declaração dele, era natural, assim, eu considero natural, eu não considero inocência, eu acho que todos são passos estudados, são passos calculados, né? Só que dessa vez o tiro foi pela culatra, né, Luiz?
Pois é, a questão é essa. Em política, tudo pode acontecer, né? Obviamente, ele fez uma promessa de campanha, não cumpriu. Era, enfim, esperado. Na minha opinião, está muito claro. Ele deixou muito claro, desde o início, quais eram as suas orientações e tudo mais. Qual é o projeto político de poder que está levando este tipo de candidato à liderança, ao governo. Essas coisas estão claras, mas as escolas de samba ainda são um pouco limitadas nessa visão, numa visão mais aberta a determinados...
Eu acho que o que aconteceu, né, nesse episódio, né, eu posso falar até com bastante propriedade, Luiz também, porque nós estávamos envolvidos, a gente sabe que a Rádio Arquibancada, como pessoa jurídica, ela é uma emissora que tem sua pluralidade, tem o seu lado... bem definido, de estar ali fazendo a mediação entre tudo. Agora, Anderson Baltar, cidadão, Luiz Campos, cidadã, nós temos preferências políticas, nós, né, participamos ativamente não só da campanha da passada, mas da retrasada também, do Marcelo Freixo, de todas aquelas propostas do Carnaval, e nós passamos por algumas situações de incompreensão mesmo, das pessoas chegarem, pô, mas esse cara não vai fazer nada, mas esse cara não quer acabar com o carnaval. E esse discurso se disseminou muito, a verdade é essa. Né? A própria campanha do Crivella, com uma capilaridade maior em bairros mais pobres da cidade. Né? E, evidentemente, né, sempre tem aquela situação em que a pessoa acaba pensando duas vezes assim, mas será que esse cara vai... tudo, na verdade, Luiz, é o medo de trocar o certo pelo duvidoso, né? E é aquela história, em época de campanha você promete tudo.
Lembrando que foi a gente não, enfim, na época, o próprio Freixo, ele procurou pessoas ligadas ao carnaval porque ele se interessou pelo tema. Ele achava que a prefeitura deveria estar mais presente nesse tema. Não foi ao contrário. Não fomos nós que fomos procurar para fazer um documento. Ele procurou porque ele queria incluir o carnaval como uma das suas plataformas de campanha. Então, foi o único candidato que se interessou até então a nos conhecer. Eu vou procurar, vou aí nesse mundo saber como é que ele funciona e quero aderir a isso. Quero contribuir. Essa que foi a questão.
É, porque assim, até uma questão interessante, né, sobre isso. Eu conversava há pouco com o nosso amigo Dudu Botelho, compositor do Salgueiro, enfim, me ligou, e a gente falando assim, ele falou: ah, Anderson, nós estamos encurralados, estamos perdendo de 90 a 10, assim, né? Pela grande aceitação na mídia, né, que houve, obviamente, mas, gente, olha só, nós somos do samba. Se alguém virasse, por exemplo, falasse: olha só, a prefeitura não vai dar mais dinheiro, vamos supor, para o festival de cinema. Festival de cinema não, que é até uma coisa que nos afeta mais. Sei lá, Fashion Rio. A prefeitura vai deixar de dar dinheiro para Fashion Rio para botar dinheiro em creches. Muitos de nós falaríamos: é, mas é isso mesmo, quem precisa do Fashion Rio? A verdade é uma só. A verdade é que foi um ato de extrema demagogia, né, e que também denota o quanto as escolas de samba se afastaram da população, o quanto as escolas de samba se fecharam, né, naquele mundo de quem vive o carnaval e do turista que vem para a cidade comprar seu ingresso. E, né, eu já bato muito nessa tecla há muitos anos aqui na rádio. O sucesso do evento não é só pelos ingressos que você vende, e sim pela quantidade de pessoas que ficaram do lado de fora sem conseguir entrar. E eu sempre usei esse exemplo. A Argentina foi para a final da Copa e vieram 200 mil argentinos para o Rio de Janeiro, simplesmente para estar na cidade em que a Argentina, porventura, poderia ganhar uma cópia. Obviamente, zoar com a nossa cara, né, com os brasileiros depois. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? É o conceito de experiência, é a ambiência do evento. Hoje em dia, o carnaval é feito, é planejado, é pensado apenas para quem compra ingresso e quem está ali dentro. Quem está em casa assiste pela TV e sinto muito. E aí isso vai se afastando da cabeça das pessoas e foi se criando na cabeça das pessoas um pensamento de que, ah, o carnaval é só para rico, o carnaval é só para turista, o carnaval é coisa de bicheiro, carnaval não me pertence. E, obviamente, esse discurso vai ganhar voz. Eu acho que esse é o momento de inflexão que o carnaval tem que ter, do que eu digo, o carnaval das escolas de samba, especialmente dos seus dirigentes, para tentar trazer, né, esse olhar de volta para o povo. Porque sem povo não tem carnaval.
E com relação a isso, posso já colocar uma participação, claro, aqui do nosso Facebook? Claro. Quem está ligada com a gente é a querida Cris Lourenço e o Carlos Eduardo, o pessoal lá da Viradouro, que está sempre acompanhando o nosso trabalho. E ela faz uma observação. Ela diz que é preciso desconstruir a visão preconceituosa e minimalista de que carnaval não é cultura. Aliás, a cultura popular historicamente é vista como inferior por parte da elite. É obrigação da Liga realizar um debate sério a respeito do que é o maior legado cultural deste país. Então, que essa crise sirva para que os dirigentes das agremiações finalmente percebam o tamanho do potencial do carnaval, que parem de aceitar migalhas, seja do poder público, seja da iniciativa privada. E, principalmente, que os sambistas fiquem atentos a quem dirige o carnaval e cobrem dos gestores do carnaval que as escolas de samba sejam espaços de produção de cultura, de inserção social e de poder de negociação econômica.
Encerramos o programa por aqui, né? Tá perfeita, Cris, muito bom. É isso mesmo, é por aí a questão. E até ela falou em relação aos dirigentes do carnaval, eu faço questão de fazer o registro aqui. Tô aqui com o Facebook, com o WhatsApp aqui aberto no computador. O nosso querido Elmo dos Santos, diretor de carnaval da Liesa, me respondeu aqui agora, visualizou minha mensagem, falou que tá numa reunião, provavelmente mais tarde vai nos atender, então mais tarde a gente deve conseguir falar aí com o Elmo também para pegar a visão da Liesa. Eu acho importante, né, a Rádio Arquibancada aqui está aberta, né, para, se tiver algum dirigente nos ouvindo, enfim, alguém que queira também participar e tal, entre em contato, a gente bota aqui, a tribuna está aberta, justamente para a gente bater esse papo aqui. A ideia hoje é fazer mesmo um fórum de debates, né, começar a lançar essa questão, que a cada instante que a gente para, que a gente pensa, a gente vai pensando em situações novas, em possibilidades novas, né, em problemáticas novas mesmo, né? Eu vejo muito claramente, obviamente, até escrevi sobre isso na segunda-feira, na minha coluna no site da rádio, tem, obviamente, a questão envolvida, mesmo uma questão, uma estratégia, né, de uma seita que conseguiu conquistar a prefeitura da segunda maior cidade do país e que vai tentar impor uma agenda. Basta ver o que está acontecendo com o carnaval, basta ver o que já foi dito em relação à parada gay, e não se iludam, isso vai se espalhar para outros tipos de evento de matriz mais popular ou de que representem grupos que não dizem que não dialoguem, né, com a estrutura que a Igreja Universal pretende. Esse é um fator inestimável, esse é um fator que a gente não tem como bater de frente, não tem como contestar. Agora, temos várias situações aí que podem ser ressuscitadas. A questão do caráter popular do desfile, de ele ter se afastado do povo, a questão do mercadológica, a questão do impacto que o carnaval faz para a cidade. A gente tem uma série de situações aí que a gente vai debater. Já está na linha?
Vamos Já está na linha aqui o Simas.
Ó. Vamos trazer aqui o nosso Luiz Antônio Simas na linha. Boa noite, Simas.
Boa noite, Anderson Baltar. Boa noite, Rádio Arquibancada. Estão ouvindo bem?
Perfeitamente. Está me ouvindo também?
Estou ouvindo bem. Estou aqui em Campos dos Goitacazes brincando com o menino Benjamin.
Um grande vascaíno. Pequeno vascaíno, na verdade.
É verdade.
E aí, Simas? O que podemos dizer disso tudo?
É, rapaz, mas que imbróglio, hein? Que coisa. Eu acho o seguinte, Anderson. Isso é muito complexo, né? Eu estou com a impressão que isso envolve pelo menos duas coisas, né? Eu acho que envolve, de um lado, uma disputa pelo carnaval, para mim isso está muito claro, né? O carnaval é visto, né, por muita gente como um produto que está sendo disputado, né? Me parece até que a decisão da Liesa é uma tentativa de dar um cheque no prefeito, né? Chamando para o jogo a indústria do turismo, as empresas com as quais a Liga tem contrato.
Com a Rede Globo.
Com a Rede Globo, com marca de cerveja, né? Então me parece que a Liesa tentou trazer para o centro do tabuleiro, né, esses interesses financeiros que envolvem a indústria do turismo, né? E fora isso, existe também uma agenda que é ultraconservadora do prefeito e é uma agenda a rigor que a gente sabe que desconfia profundamente dos saberes oriundos das populações afro-brasileiras, né? E eu acho que essas duas coisas não se excluem. Há uma disputa mercadológica clara sendo colocada em jogo em relação ao carnaval, né? E, ao mesmo tempo, existe uma agenda que está sendo colocada em prática, né? E que coloca em xeque um complexo de saberes afro-brasileiros. É com isso que a gente está tendo que lidar.
Não, e pior que a questão é, vai mais além, né? Não é só... A gente não está falando só de grupo especial. A gente está falando de Intendente Magalhães.
E Intendente Magalhães é um caso que eu acho até mais dramático, porque o grupo especial, eu acho que eles acabam se resolvendo nesse diálogo e nesse jogo com a indústria do turismo. Mas me dá a impressão que o risco de algumas escolas da Intendente Magalhães simplesmente deixarem de existir é muito grande, porque é uma lógica muito parecida com a lógica do futebol empresa, né, que vai implodindo os clubes pequenos, né, numa lógica selvagem mesmo, quase darwinista, né, sobram aqueles que apresentam um potencial mercadológico de negociação. Então me parece que isso é dramático, sobretudo com uma série de escolas de samba que representam um esteio de formação, inclusive, de gente capacitada para o carnaval. É dramático isso, né? Enfim.
Até porque, hoje em dia, quem revela talentos para o carnaval são as escolas pequenas.
São as escolas pequenas, né? Elas são exatamente aquelas que revelam. É o cara que pode ser um grande intérprete. É onde ainda existe espaço para um compositor novo tentar alguma coisa no mundo do samba, né? É onde você vai dando experiência para casal de mestre-sala e porta-bandeira, né? Então você vai simplesmente acabar com isso. E é um negócio criminoso. Então é isso que eu estou te dizendo. Eu acho que as escolas do grupo especial, a Liesa está jogando com a prefeitura. A disputa pelo produto está colocada, né? Agora, nesse jogo, as escolas do grupo especial, elas entram no tabuleiro jogando com o que elas têm, que são os contratos, a questão da transmissão de TV, o potencial mercadológico da indústria do turismo. As escolas que não têm esse cacife de negociação, elas estão fritas, porque aí eu acho que entra mesmo uma agenda reacionária da prefeitura, né, que não tem o menor apreço pelas manifestações oriundas das camadas afrodescendentes. A situação é muito preocupante.
E a gente passa a ter em xeque aí toda essa questão do carnaval como matriz fundamental para a cultura da cidade, né?
Exatamente. porque a rigor esse debate está sendo travado todo no campo do turismo, né, do dinheiro, da empresa e tal, mas a ideia do carnaval como um elemento cultural da maior relevância e das escolas de samba como instituições culturais e pedagógicas. Porque o prefeito tentou sordidamente criar uma dicotomia entre o dinheiro que seria aplicado nas escolas de samba e o dinheiro que iria para as creches. E a gente sabe que isso é cascata, né? Mas mais do que isso, é uma perspectiva de entender que o carnaval educa, né? Os enredos de carnaval educaram muita gente. Você tem aqueles enredos que realmente caem no que há de mais mercadológico e são esvaziados disso. Mas a maioria continua tendo uma pegada, e hoje isso voltou muito forte, cultural, pedagógica, educativa, em relação a temas que, inclusive, muitas vezes estão fora de sala de aula, e o sujeito passa a ter contato com eles através do desfile de escola de samba. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque eu acho que as escolas de samba são as maiores invenções de marco civilizatório da história da cidade do Rio de Janeiro. Porque elas condensam uma série de coisas muito significativas, né, das populações afrodescendentes, de inúmeros saberes ligados à coreografia, ligados a ritmo, né, perspectiva de vida, sociabilidade, construção de identidade. Então você periga jogar fora o manancial que eu acho que é o mais substancial do que é a cultura carioca. A situação é muito grave, ela exige muito debate, muita conversa e muita ação, né?
Você acha, Simas, que esse pode ser um momento de refundação do carnaval?
Eu acho que pode. Eu acho que é aquela ideia mesmo da crise sendo encarada como uma oportunidade, né? Porque numa situação de crise, ou você vai para baixo e acaba logo, ou então você tem a grande chance da reinvenção. Eu até hoje botei um texto no meu perfil do Facebook, dizendo que a rigor as escolas de samba se veem diante de duas circunstâncias. Ou elas se reinventam, ou elas morrem. Né? E o potencial é esse, ou é a morte ou é a reinvenção. A chance da reinvenção está dada. Agora, por outro lado, você tem a chance de ser esvaziado de toda a sua dimensão e morrer, né?
Bem, esperamos que essa segunda hipótese não aconteça. Simas,
esperamos que não aconteça.
Vou deixar você aí brincando aí com o Benjamin, que ele tá que tá.
Impossível, tá que tá. Mas deu pra ouvir direitinho aí, não?
Perfeitamente, Simas.
Então,
valeu, coma muito chuvisco por mim.
Aquele abraço.
Forte abraço, Simas.
Um abração.
Tchau, tchau. Tá aí o Luiz Antônio Simas com a gente, participando, dando a sua contribuição.
Participação especial de Benjamin.
Benjamin. Grande Benjamin. Mas é isso aí, acho que é por aí, né? O que o Simas colocou, ele falou com muito mais brilhantismo e maestria do que eu estava falando. Eu acho que há um projeto por trás disso tudo, né, Luiz?
Sem dúvida, Anderson. A gente também não pode acreditar que é só uma questão relacionada como, né, covardemente o prefeito quer colocar. Ah, precisamos investir em educação. Obviamente, precisamos investir em educação. É uma coisa que ninguém vai jamais, em sã consciência, vai se opor a isso, de que é preciso investir em educação. Agora, sabemos que a questão de orçamento público não é assim. Você não tira um pouquinho daqui e joga ali. Existem leis, diretrizes orçamentárias, né, que são votadas em diversas esferas. Simplesmente você não faz um orçamento público tirando uma coisa de um lado, colocando para o outro ao sabor do vento. Não é assim que funciona, né? Infelizmente, a nossa população não é suficientemente informada para saber que isso é falacioso.
É, você levantou justamente a bola para isso. Eu fui aqui atualizar, estava aqui com a página aberta, fui atualizar e entrou um insuportável comercial, que hoje em dia você clica qualquer coisa na internet, aparece um comercial, justamente de uma enquete que está sendo feita pelo Jornal Globo. Eu acho que essa enquete é bastante elucidativa. Agora, se essa porcaria dessa publicidade sai da minha frente, agora saiu. Bastante, assim, até essa pessoa que a gente falava mais cedo, nosso querido Dudu Botelho, falou: ah, a gente está perdendo de 9-1, a cada 10 pessoas, 9 estão contra a gente. Não está tanto assim, não. O Jornal Globo, que nós sabemos que não é nenhum paradigma de um jornal plural, aberto, é um jornal conservador, é um jornal que representa a visão das classes dominantes do Rio de Janeiro e do país, que tenha muito, né, muito essa visão preconceituosa em relação ao samba, em relação à cultura de matriz negra, enfim. Eles colocaram uma enquete no ar, tá lá, até sugiro que vocês entrem para votar, para pelo menos virar um pouco esse placar. E a pergunta dessa enquete é se o carnaval tem que receber, se você concorda, aliás, né, com o corte de metade da subvenção por conta da prefeitura. Nesse momento está o seguinte, ganhando a enquete, sim, dinheiro público não deve financiar a festa, 37%. Não, o carnaval movimenta muito dinheiro para a cidade, 23%. Em terceiro lugar, sim, porque as escolas recebem outros patrocínios. Em quarto lugar, sim, tem que cortar porque é possível ajudar o carnaval e também as creches. Em quinto lugar, não, carnaval é cultura e merece ter apoio. E em sexto lugar, não, o prefeito fez uma promessa de apoio e deve cumprir. Somando o sim e o não, a gente tem nesse momento 67% concordando com a decisão do prefeito, 33% contra. Aí a gente vai pensar, pô, então a cada 3 pessoas, 2 concordam, a gente está ferrado, a gente está sendo esvaziado. Eu acho que esse é um fenômeno, assim, é a demonstração do fenômeno do afastamento da escola de samba da base popular. Se essa enquete fosse feita nos anos 80, certamente não daria esse resultado. Mas a gente analisando os dados com mais atenção, a gente vê que das 6 opções, apenas uma coloca o carnaval como algo que não tem a menor importância. Dinheiro público não deve financiar a festa. Eu já acho errado, carnaval é festa também, mas carnaval é cultura, né? Rock in Rio é festa, carnaval é cultura. Mas, enfim, nós podemos depreender que 37% não quer saber de carnaval. Agora, as outras respostas, sim, concordando com o prefeito, têm argumentos que estão a nosso favor, de certa forma. Algumas pessoas acham que não tem que ter dinheiro porque as escolas recebem patrocínios. E essa é uma questão que acho que tem que ser colocada para essa discussão. E outras falam, é possível ajudar também o carnaval e as creches. Então, daí a gente já pode ver que, de repente, 37% das pessoas realmente não querem saber de carnaval. E os outros 63% estão com os corações e mentes, pelo menos, abertas ao carnaval. A gente tem que começar a virar esse jogo. É a partir daí que eu falava com o Simas a respeito de um movimento de refundação do carnaval. De um carnaval mais próximo do povo, de um carnaval mais perto das raízes, né, Luiz?
É isso, Anderson. Eu acho que é fundamental a gente entrar nessa agenda de que o carnaval realmente precisa se aproximar do seu maior potencial, que é a instituição de relações comunitárias, de saberes. Precisa valorizar seu componente, precisa tratar bem a sua comunidade, precisa estar cada vez mais próxima da sua comunidade. E isso, para mim, é um ponto fundamental em toda essa questão aí. Sabemos que existem dirigentes no carnaval que estão apenas preocupados com o retorno financeiro que possa vir com ganhos pessoais. Sabemos que isso existe. Não vamos também aqui dizer que não existe. Todos no carnaval, né, somos todos agora bem intencionados. Não, é preciso que mais pessoas que sejam bem intencionadas com o carnaval cada vez busquem se envolver com as suas escolas, busquem estar mais próximo, acompanhar de perto essas gestões, esses dirigentes, porque se isso não acontecer, realmente nós corremos risco.
Não, pois é. E aí a gente justamente entra nessa questão de tentar pensar soluções, tentar pensar, né, a gente... É um argumento importante, com certeza, a questão do benefício que o carnaval traz para a cidade, mas a gente não pode perder de vista que o carnaval foi se afastando do público. E eu tenho até situações interessantes. Eu, no ano passado, fui fazer uma matéria pro UOL, lá na Pedra do Sal e tal, eu fui entrevistando as pessoas, porque hoje começa por isso. O mundo das escolas de samba não dialoga com o mundo das rodas de samba, são mundos completamente diferentes. O mundo da escola de samba não dialoga com os blocos de rua. Eu acho que isso tudo é um erro. Eu acho que esses mundos têm que conviver. Não se iluda. Depois do carnaval das escolas de samba, a próxima vítima será o carnaval de rua. Não se iludam, né? Não queiram, desse processo de higienização da cidade, será a próxima vítima. Então, as escolas de samba não dialogam. Então, eu estava fazendo essa matéria e entrevistei uma menina que era de Curitiba, que estava na roda da Pedra do Sal, que ela diz que toda vez que vem ao Rio de Janeiro, ela faz questão de ir na Pedra do Sal, que ela adora a Pedra do Sal, e eu perguntei, você já foi a alguma escola de samba? Não, nunca fui, não sei nem como é que é. Eu posso ir lá? Eu acho que eles estão ensaiando, né? Eu vou atrapalhar. Para você ver um grau de, né, ignorância, né, no melhor sentido da palavra, que as pessoas comuns, que os próprios turistas que chegam ao Rio de Janeiro têm em relação à escola de samba. Como esse produto é mal trabalhado até para o turista.
Com relação a isso, eu vou ler aqui um comentário do Davidson da Conceição, que ele fala que o carnaval ele precisa expandir sua marca, ou seja, sua comunicação, sua interface com o público de forma geral. Olha um exemplo que ele trouxe. O Atlético Goianiense, clube de futebol Atlético Goianiense, ele tem a página deste clube tem 81 mil curtidas no Facebook. Das escolas de samba do Grupo Especial, pelo menos 8 não tem o mesmo número de seguidores, segundo ele está falando aqui. Certo? E muito menos o Facebook da própria Liga das Escolas de Samba.
O Facebook da Liga é uma obra de ficção. Mas,
ou seja, é um clube que não é expressivo, se a gente for falar que é, né, dos grandes clubes de futebol brasileiro.
Não é nem maior nem de Goiânia, né? Então...
Exatamente. E consegue ter muito mais curtido que uma escola, uma grande escola de samba, algumas das grandes escolas de samba. Ou seja, falta comunicação também, né?
Não, é o que a gente falava várias vezes, eu já falei várias vezes. Qualquer dupla sertaneja iniciante tem um número de curtidas no Facebook maior do que a soma de todas as escolas do Grupo Especial. Né? Então, quer dizer, a gente está nessa situação. As escolas de samba se enclausuraram, se fecharam no casulo e pouco interagem com a sociedade, né, de uma forma geral, pouco faz questão também de estar presente, pouco faz questão de ter uma vivência ali comunitária. Quantas vezes você viu, sei lá, a bateria de uma escola de samba na rua ali numa manifestação de um bairro pedindo por uma nova, por uma ponte, uma creche, um hospital? Vamos lá, vamos junto, não vai todo mundo fechar a rua para pedir aqui, a escola de samba está indo junto, nós estamos comprando a briga do bairro. Porque é aí, nessas horas, que você conquista, que você angaria, né, o apoio do bairro, a própria questão da comunicação, né, da falta de comunicação, da falta de perspectivas dentro de redes sociais. Então, quer dizer, a gente tem um caminho ainda muito longo. As escolas de samba, de uma certa forma, elas estão, nesse momento, a partir do momento agora que entrou um prefeito que lhe é hostil, a verdade é essa, o prefeito do Rio de Janeiro é hostil ao samba, é hostil ao carnaval, então, a partir desse momento, a gente tem totalmente, muito clara, né, essa situação. Já está na linha, Luiz? Já estamos trazendo aí nosso companheiro Ralf Guichard, né, que vai falar com a gente também. Boa noite, Ralf. Tudo bem, meu irmão? Tá todo mundo viajando, né? Todo mundo de férias nesse feriadão na Rádio Arquibancada. Tudo bem, meu querido? Ralf?
Obrigado, na Rádio Arquibancada. Tá se ouvindo direitinho, né?
Perfeito. Ralf? Acho que a ligação do Ralf não tá muito legal.
Tenta aí. Anderson, dá pra ouvir direitinho?
Agora sim, tá me ouvindo?
Tudo certo, tudo bem. Pois é, né, Anderson? Eu estou, inclusive, numa cidade, Teresópolis, uma cidade que cancelou o carnaval logo após as tragédias, né, daquela enchente. Já vai fazer, acho que, 5 ou 6 anos, já é um tempo, e desde então... Tá
2011.
Desde então está sem... 2011, né? 6 anos, exatamente. E desde então está sem carnaval na cidade. O que aconteceu? Até hoje a cidade não se recuperou disso. Tudo bem, foi uma tragédia, foi algo que devastou a cidade, mas uma cidade turística, assim como o Rio de Janeiro, que também tem outras fontes de renda, mas é uma cidade turística, o Rio de Janeiro também, assim como Teresópolis, e que cortou uma festa popular. Aqui também tinha desfile de escola de samba, também tinha bloco na rua, e não se recuperou economicamente até hoje. Então as provas que a gente tem, infelizmente, de cidades que vieram a repetir o que a gente corre o risco de acontecer no Rio de Janeiro, os exemplos não são os melhores possíveis, não, Anderson.
E qual é a visão que você tem, tomo a licença também de te perguntar, você também, como uma pessoa que milita na Lierge, na Liga dos Grupos de Acesso, hoje surgiu essa informação aí de que talvez o corte também se estenda. Como é que você vê isso tudo, cara?
Eu vou começar primeiro falando a parte institucional, né, Anderson, sobre Lierge e Série A. A Lierge não recebeu qualquer informação oficial por parte nem da Prefeitura, nem da Rio Tour, a respeito de possíveis eventuais cortes de verba ou diminuição de subvenção. Então, até o momento, a Lierge não tem nenhuma informação oficial sobre isso, porque os dirigentes estão acompanhando normalmente é o que sai na imprensa, né? Eu já li em alguns veículos, em alguns jornais, em alguns outros veículos, ali na própria rádio arquibancada cobrindo esse caso, gente falando em cortes de 40%, de 50%, de mais da metade, de quase nada. Na realidade, tudo, não, nesse momento, aliás, não, tudo que a gente está sabendo é exatamente através da imprensa. Não tem nenhum retorno oficial por parte do poder público. E aí ele é de aguarda, temerosa, óbvio, né? Mas aguarda o posicionamento oficial da Rio Turbo, da Prefeitura do Rio, e aí sim, para vir a se manifestar. Mas isso na Série A, caso ocorra um corte de verba na Série A, ou uma diminuição, né, é a morte da Série A. Porque, inclusive, o prefeito Marcelo Crivella fala, em entrevista ao jornal O Globo, no fim de semana, que ele quer das escolas de grupo especial, né, ele quer que as escolas valorizem o samba no pé, que as escolas valorizem o sambista, que tenham menos luxo e mais criatividade. É o que o carnaval da Série A já faz há muito tempo, né? O valor que a Série A recebe, cada escola da Série A recebe de subvenção, já é inapropriado para realizar um carnaval. É bom a gente ressaltar que a Série A não tem, por exemplo, uma cidade do samba. E as escolas de samba fazem o carnaval em ambientes completamente inóspitos, ambientes inapropriados para a elaboração do carnaval, sob efeitos da natureza, chove em alguns barracões, o telha não está direito. Então, fazer carnaval na Série A hoje, atualmente, nessa medida atual, já é uma luta, já é uma sobrevivência para cada escola de samba. E a gente tem que aplaudir cada escola de samba da Série A por poder apresentar espetáculos tão grandiosos e bonitos e criativos no carnaval, porque nessas condições atuais já são muito complicadas. E em condições piores ainda, é inimaginável a gente poder apontar isso para a Série A hoje em dia, Anderson.
Pois é, e trazendo essa discussão para o grupo especial, todo impacto, né? Não só para o grupo especial, para o carnaval como um só, que eu não tenho dúvida, Ralf, depois do que aconteceu com as escolas de samba, isso vai se refletir no carnaval de rua também. E o carnaval é uma indústria para a cidade, né?
Vamos falar então de negócio, né? De números, né? Números divulgados pela própria Rio Turbo, né? Ou seja, Anderson, números divulgados pela própria gestão atual do prefeito Marcelo Crivella, pela própria Prefeitura do Rio. De acordo com a Rio Turbo, só nesse carnaval de 2017, foram 1.100.000 turistas no período, né? E sabe quanto isso rendeu aproximadamente para a cidade? 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais a cidade rendeu para a cidade do Rio de Janeiro, graças ao carnaval do Rio de Janeiro. Eu digo, já dizia isso anteriormente, né, desde o início da crise, né, que o município do Rio de Janeiro não estava numa crise tão pesada como está o governo do estado. Estava, inclusive, numa situação melhor financeiramente. A gente sabe que são tempos difíceis, mas o município ainda tem uma situação melhor e muito melhor do que do governo do estado, que está quase falido, né? Por quê? Exatamente pelo turismo e pelos eventos da cidade. O carnaval, o Réveillon e o Rock in Rio, os três grandes eventos da cidade, somados e divulgados por dados da própria Rio Tour, da própria Prefeitura do Rio, vieram praticamente uma renda para o município poder tocar a vida durante o ano inteiro. Então, o que me preocupa muito como jornalista, o que me preocupa como sambista, como apaixonado pelo carnaval, em primeiro lugar, é uma conta que não fecha, né? Você fala em cortar 12 milhões do grupo especial, né? Metade, né, da verba do grupo especial, para dar para as creches. E aí você joga o povo do Rio de Janeiro, que não entende de carnaval, que não vive o dia a dia, como tem um sambista. E é isso que me preocupa.
Essa é a maldade.
O que o povo do Rio de Janeiro, que não entende muito do assunto, pensa sobre isso? Que bom, né? Tá dando para as crianças, para as creches, educação, dá para o carnaval, uma festa, de acordo com o prefeito, uma festa de 3 dias, né? O prefeito não sabe que o carnaval não dura 3 dias. O carnaval só na Sapucaíça são 7, mas dura o ano inteiro, na verdade. O carnaval já começou desde o término do carnaval passado. Então, o que me preocupa nesse momento é exatamente isso. O prefeito, nesse discurso populista de que vai passar essa renda do grupo especial para as creches, de tentar jogar o povo do Rio de Janeiro, o povo carioca, contra o carnaval e contra o sambista. Isso é o que não pode colar. Na verdade, ele cortando a verba do carnaval, ele está afetando o cidadão mais humilde da cidade do Rio de Janeiro. Ele não está afetando, como pode pensar o povo que não entende de samba de carnaval, ou o próprio prefeito, que não sei se pensa assim, mas que pode estar pensando, é o império do carnaval, o império das escolas de samba, aquele império rico e milionário. Não é assim, não. Ele está afetando o cidadão mais comum do morro, que desce o morro todo dia para poder trabalhar nas cidades do samba, para poder trabalhar no barracão, para poder ganhar o dinheirinho dele, né? E ficam contar o número de desempregados, né? Desemprego que já está complicadíssimo no país, cortando carnaval, acabando carnaval, não tem carnaval, o desemprego vai às alturas também. Então são coisas, são outras informações. O que me preocupa é muito isso, Anderson, é tentar jogar o povo do Rio de Janeiro contra o carnaval, que não é nem um pouco agradável.
Eu vejo, é tudo uma cortina de fumaça, né? Nós estamos na era da pós-verdade, é um monte de pós-verdade. É a pós-verdade de que, né, a velha demagogia de tirar o dinheiro para botar na educação, é a confusão que as pessoas fazem, e especialmente eu vejo isso em pessoas que moram fora do Rio, sobre o estado a situação do estado do Rio para a situação da prefeitura do Rio, né? O estado do Rio quebrou por uma péssima administração, por confiar demais nos royalties do petróleo. E a cidade do Rio tem como sua grande vocação o turismo e o entretenimento. É isso. O Rio de Janeiro é isso. O Rio de Janeiro é carnaval, é Rock in Rio, é bloco na rua, é bar aberto até de noite. Não gostou, vai morar em outro lugar. Né?
Pois é, Anderson, tem outra informação, outro dado que me preocupa também, né? É o dado de que parte dessas verbas, né, o lucro, o superávit direto dos desfiles das escolas de samba, são quase cerca de R$1 milhão, foram destinados a ações de marketing da cidade do Rio de Janeiro através da Rio Tour. Você quer marketing maior para a cidade do que os desfiles das escolas de samba? Foram mais de 1.300 jornalistas credenciados para o último carnaval, para o último desfile das escolas de samba, e muitos deles de agentes estrangeiros que vendem a imagem do nosso Rio de Janeiro, a imagem positiva do Rio, né? Os agentes internacionais já passam na realidade triste do Rio de Janeiro, né? Do Brasil, principalmente do Rio, com violência, né? Com tiroteio. E quando tem algo positivo para passar, uma imagem positiva do Rio de Janeiro para vender, que é justamente o desfile das escolas de samba, querem mexer, querem tentar jogar o povo contra, né? Isso que são realmente, a gente falou muito de questão econômica e dados que não batem. É um investimento, você tem lucro no carnaval. O carnaval não dá prejuízo, o carnaval não deixa de alimentar a criancinha na creche. Ao contrário, o que deixa de alimentar a criancinha na creche é um possível uso errado do lucro que dá qualquer coisa, tanto carnaval quanto qualquer coisa. Aí a dupla gestão não é com carnaval. O modo que o prefeito do Rio de Janeiro, os governantes, administram o lucro que os grandes eventos dão para a cidade, aí são outros 80 ricos. Mas se fosse bem administrado, se for bem administrado, dá para receber não só 12 milhões para as creches, como muito mais. Porque o lucro, como eu falei, o lucro direto e indireto, 3 bilhões de reais, de acordo com dados da própria prefeitura. Isso é questão de investimento, né? Economicamente, que é um argumento passado pelo prefeito. Agora, cara, fora isso, carnaval é cultura, carnaval é espetáculo, carnaval é entretenimento, carnaval é lazer, carnaval é tudo isso, carnaval é social, né? Fala em creche, fala muito também no social. E esquece que as escolas de samba também, todas elas, grupo especial, muitas da Série A, todas se pudessem, teriam também, têm ações sociais frequentes. O Salgueiro tem uma Vila Olímpica que reúne atividades esportivas, culturais e até educacionais durante o ano inteiro. A Mangueira é a mesma coisa. Eu sei que a quadra da Imperatriz também é usada para ações sociais. Então, todas as escolas hoje têm um lado social, sim, que é muito importante e fazem por merecer. E esse lado social que vai afetar também milhares de crianças, milhares de jovens carentes, com mais esse baque aí que está por vir, caso seja confirmado, dessas novas diretrizes no carnaval.
Beleza, Ralf. Obrigado pela participação. Vai aí curtir esse friozinho. Tá muito frio aí?
Nesse momento, 12 graus. Tá bom pra você,
André? Pô, tá ótimo. Tá ótimo. Pô, tô aqui muito bem. Bom descanso aí, amigo. Obrigado por participar.
Valeu. E se o carnaval do Rio de Janeiro, que no nosso próximo encontro a gente possa falar de coisas boas e que tenha passado esse susto. Porque do jeito que tá difícil. Valeu, Anderson.
Valeu, Ralf. Grande abraço, Ralf Guichá, nosso campeão da Liga do Cartola da Rádio Arquibancada.
Ralf vai ser expulso da Liga. Sei quanto você fez não nessa rodada, Ralf, mas você tá prestes a ser expulso da Liga.
Ah, gente, não é mole não. Pois é, isso aí, então, quer dizer, é uma visão também, né? O Ralf veio trazer... Eu tinha certeza que ele iria acrescentar nesse debate também o impacto que o carnaval faz para a cidade do Rio, né? Temos aí muitas interações, Luiz, o pessoal participando.
Vou dar uma olhadinha aqui, Anderson.
Twitter geralmente bomba.